11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022, dia do enfermo e dia do zelador.
Esta edição 13.812 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
O sol marca presença, predomina, mas a nebulosidade deve aumentar. Existe expectativa de pancadas de chuva na região e principalmente na região norte de São Paulo. A temperatura em elevação, termômetros marcando agora 27 graus.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Brasil chega à marca de 370 milhões de doses de vacinas aplicadas.
E continua aqui em Monte Alto a vacinação, mas com agendamento online.
IPVA, último dia para dono de veículos com placa final 2 quitar o imposto.
Motorista de guincho morre em acidente frontal com ônibus em rodovia da cidade de Bitinga.
Senado aprova contabilizar tempo de serviço na pandemia para servidor da saúde receber adicional.
Prorrogado o prazo para construir calçada para família de baixa renda até 31 de dezembro.
Mais de 556 mil famílias vão receber o Auxílio Brasil.
E Mundial de Clube.
Amanhã tem final às 13 horas e 30 minutos, Palmeiras e Chelsea.
Estes são os destaques.
O noticiário vem aí.
E vamos alertando que continua a vacinação aqui em Monte Alto, para crianças e para adultos também, para quem conseguiu o agendamento online. Para as crianças de 6 a 11 anos, a vacinação começou às 8 horas, na Unidade Básica de Saúde Silvio Govone, e vai até às 15 horas. Hoje também tem para crianças de 5 a 11 anos, das 8 às 15 horas, na Unidade Básica de Saúde Roberto da Rocha Leão. Agora, acima de 12 anos, para quem conseguiu aí o agendamento, hoje também tem na Exídio Peloso, das 12 às 16 horas. Das 12 às 16 horas, você também pode tomar a sua vacina. Fez o agendamento online? Então, só tomar a vacina. Para os moradores lá do distrito, é só fazer o cadastramento no próprio posto de saúde do distrito.
A Polícia Militar Rodoviária deteve dois homens com 400 mil reais em dinheiro dentro de um jipe na noite de ontem na rodovia Anhanguera, em Ribeirão Preto. Os policiais patrulhavam a rodovia por volta das 18 horas e 30 minutos e suspeitaram da atitude dos ocupantes de um jipe que transitava pelo quilômetro 302 no sentido interior. A polícia fez a abordagem, revistou os ocupantes e o carro e achou uma caixa de papelão no assoalho do banco do passageiro e uma mochila que levavam R$400 mil. Segundo os policiais, os dois não souberam informar corretamente a origem do dinheiro e foram encaminhados à Polícia Federal. Todo o material apreendido também foi levado à delegacia da Polícia Federal.
Nós estamos aqui com um convite para os proprietários de chácaras edícolas que alugam para eventos. A Vigilância Sanitária, a Polícia Militar, a Guarda Civil e a Polícia Civil estão convocando os proprietários de chácaras edícolas que fazem um aluguel para eventos, festas e churrascos. Uma reunião na próxima segunda-feira, dia 14. Será às 9 horas no Centro Cívico, no teatro, onde tem um cinema lá. Haverá lista de presença. Então você que tem chácara, tem edícula aí, você que aluga para eventos, festas, aniversário, casamento, é importante a sua presença. Vai participar que lá vão dar todas as orientações para você não ser punido, para você não ser autuado, tudo isso. Esta reunião, segunda-feira, dia 14, às 9 horas, no Centro Cívico, no Cine Teatro, onde tem o nosso cinema lá. Haverá a lista de presença e contamos com a presença de todos os interessados, proprietários de chácaras e edícolas que alugam para eventos, festas, aniversário, casamento e churrascos.
O boletim de ocorrência de uma mulher que perdeu mais de R$20 mil na tarde de ontem. A mulher diz que recebeu uma mensagem através do WhatsApp de uma pessoa que se passou pelo filho dela e teria pedido dinheiro para a vítima. A mulher realizou 6 operações ao todo, sendo uma de R$ 2.239, duas de R$ 4.389 e mais 4 de R$ 2.878, totalizando R$ 20.290. De acordo com as informações, a mulher disse na delegacia que o criminoso dizia que não tinha dado certo e aí pedia que ela repetisse a operação e ela foi fazendo os depósitos. A mulher só descobriu o golpe quando falou com o namorado dela, que ligou para um tio do rapaz, que por sua vez conseguiu contato com o filho da mulher. Ele informou que não tinha pedido dinheiro algum. O caso foi registrado como estelionato. Ninguém foi preso. Isso aconteceu em São José do Rio Preto. E muita gente já teve esse tipo de situação, né? Essas solicitações de pessoas dizendo-se da família, precisando de dinheiro naquele momento.
A gente não entende porque que depois que fez toda a operação, que a pessoa percebe que caiu no golpe. Olha que está pedindo dinheiro, desliga e liga para a família. Está acontecendo isso mesmo?
Olha, Moreira, só para você ter noção, a mulher fez uma operação, aí fez mais 2, são 3.
3.
Aí fez mais 4, 6, são 7.
7.
Aí depois que ela percebeu que, né, entrou em contato para saber onde é que estava o filho, para falar com o filho, quer dizer,
Ela mandou dinheiro.
Depois que ela mandou na primeira, mandou na segunda, já tenta localizar o filho.
Vamos mandar
tá
primeiro, deixa eu falar com
o
meu filho.
O que está acontecendo, né? Claro. Tenta ligar para um familiar.
E o cara está bem de poupança, perdeu R$20 mil, tirando de dois lá, 20 mil. Aí percebe que caiu no golpe. Não estou culpando ela não, talvez pela humildade dela. Mas antes de mandar, tudo bem, espera um pouquinho, você me liga daqui 10 minutinhos. Entre em contato com os familiares, com o filho.
De imediato não acredita em nada.
Nada.
Tem que ligar, confirmar.
Nem no filho. A mãe aqui, quem está falando é o seu filho. Calma. Vai verificar se de fato é ou não. Mas depois que mandou, fez 3, 7 pagamentos. Aí ela percebe que caiu no golpe, perdeu R$20 mil. Tem que fazer boletim de ocorrência. Só que ela não vai ressarcir de nada. Perdeu os R$20 mil.
E 2 homens foram presos na rodovia Washington Luiz com carro roubado. 2 rapazes, um de 23, outro de 24 anos. Eles foram presos em flagrante na madrugada de ontem por estarem com um veículo roubado entre Catanduva e São José do Rio Preto, na Washington Luiz. Boletim de ocorrência diz que os policiais faziam patrulhamento quando viram o veículo Land Rover Evoque branco. Abordaram o veículo. O condutor foi identificado, 23 anos, o passageiro de 24. Motorista disse para a polícia que saíram de Catanduva e seguiriam até São José do Rio Preto. Ele falou que comprou o veículo há 2 meses, mas que ainda não teria transferido a documentação. Ele informou que é dono de uma revenda de carros em Catanduva e que teria comprado o carro por R$102 mil e o venderia por R$120 mil. O passageiro falou que apenas acompanhava o amigo. Ao verificarem o veículo, os policiais perceberam que a numeração do chassi tinha sido adulterada e apresentava tinta fresca. Ao pesquisarem a placa, descobriram que a placa é de um veículo da cidade de Itaiaçu. Em contato com a polícia militar daquela cidade, descobriram que o veículo com a placa verdadeira estava na garagem do proprietário. Em pesquisa ao sistema com a numeração do motor, os policiais descobriram que o carro foi roubado em Monte Aprazível, fato registrado em boletim de ocorrência. Além do carro, foram apreendidos 2 telefones celulares e R$925 em dinheiro. A dupla foi encaminhada para a central de flagrantes e está à disposição da justiça.
Foi perdida uma carteira preta no bairro do Jardim Alvorada. Carteira preta com os documentos em nome do Selumiel Mateus. Selumiel Mateus. Todos os documentos. Quem encontrou, por favor, entre em contato conosco ou entregar na oficina mecânica do Luiz, aquela que fica de frente à passarela no trevo do Jardim Alvorada.
11 horas e 11 minutos.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios. Compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Potem Mil, o fortificante do trabalhador. Potem Mil combate a fraqueza no corpo e é amigo do coração. Potem Mil te fortalece da cabeça aos pés. Combate o cansaço, estresse, cãibras, alivia dores no corpo, fraqueza, anemia e até te dá energia. Se você se sente fraco, esgotado e com problemas de impotência sexual, tome Potem Mil. Atenção, Potem Mil é único, não existe genérico. Não compre Potem Mil com o nome trocado. Potem Mil só é vendido nas farmácias e drogarias da sua cidade.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Inforsati já conhece a Drogaria Total, fica bem na esquina. Confira as ofertas. Ipomed 6,99. Ciclofenaco Gel 6,90. Lenço Meu Bebê 11,99. Tinta Cabelo Coriton 9,90. Desodorante Monange 6,80. Nimesulida 5,99. Drogaria Total na Avenida Antônio Forçati 750. Disque entregas 3243-3700. WhatsApp 99109-2780.
Você pode começar 2022 realizando o sonho da sua vida. É só entrar em contato com a BV Sestari e se tornar proprietário de um terreno no Jardim Bela Vista. Tudo pronto para construir. É o melhor investimento para quem deseja começar o ano com realizações. São condições imperdíveis que a BV Sestari oferece para você adquirir lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista. Não deixe escapar a melhor oportunidade para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos lotes em condições especiais. Vá visitar e aproveite já. Plantão de vendas no local. BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou Imobiliária Primos 3242-4092.
Por que tantas pessoas escolhem o Savinhago todos os dias?
Com o nosso cartão, eu tenho prazo e ofertas exclusivas.
No final do mês, a gente sente a diferença no bolso.
Sextou no Savinhago com super ofertas e bebidas, aproveite!
Linguiça Toscana Aurora, o quilo, R$15,90. Arroz Terra Azul, 5 quilos, no Savigan, R$13,95. Guaraná Antártica, o Pepsi, 3 litros, só R$6,99. Capa do Contra Filé, Friboi, peça inteira, o quilo, R$27,70. Açúcar Cristal União, 5 quilos, R$17,90. No cartão Savinhago, só R$16,90.
Sempre tem um bom motivo para ir ao Savinhago.
Olho por olho, leite por leite, a ótica Tiago quer te ver, sempre com mente.
Verão, férias de óculos de sol, um par perfeito. Chegaram as novas coleções 2022 das marcas Ray-Ban, Mormai, Oakley, Ana Hickman, Sabrina Sato, entre outras. Corra pra ótica Tiago e garanta já o seu.
Veja a prazo. A Pisolar inicia o ano com grandes ofertas. Confira: piso Viva 46 por 46, R$19,90 o metro quadrado. Bacia em Cepa Tema, R$352. Porcelanato Delta Cetinado, R$49,90 o metro quadrado. Torneira Quimetais, cozinha, parede, pica móvel, um quarto de volta, R$59,90. Pisolar na Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha, 3242-4707.
Ofertas desta sexta-feira: leite condensado semisnatado Moça Nestlé Lata 405 gramas com cartão Amarelinha pague R$4,99. Linguiça Toscana Sadio quilo no seu amor pague R$13,90. Meio das asas temperadas congeladas frangão quilo com cartão Amarelinha pague R$12,90.
Amarelinha muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 16 minutos e o carnaval. Muitas cidades, claro, já cancelaram o carnaval. O carnaval começa agora, dia 25 de fevereiro, 26, 27, 28 e também dia 1º de março. Como não teremos carnaval em Monte Alto, no calendário da Associação Comercial, o comércio logístico estará funcionando normalmente na segunda e na terça. O decreto também da prefeitura foi alterado, que nós não teremos ponto facultativo. Todo o expediente normal na segunda e na terça, por enquanto, a não ser que nós poderemos ter mudanças. E os bancos? Os bancos estarão fechados no dia 28 de fevereiro, na segunda, e no dia 1º de março. As agências bancárias não estarão funcionando. Então, a gente já vai alertando, porque se o comércio lojista estará liberado, tudo bem. Mas as agências bancárias, informação que nós recebemos, inclusive conversamos ontem com o Banco do Brasil, outras agências também. No dia 28, na segunda-feira, e na terça-feira, dia 1º de março, as agências bancárias estarão fechadas.
Um acidente entre um guincho e um ônibus deixou uma pessoa morta e três feridas na tarde de ontem na rodovia Deputado Leônidas Pacheco Ferreira, em Ibitinga, interior de São Paulo. A batida frontal aconteceu no trevo da rodovia que dá acesso às cidades de Borborema e Iacanga. O motorista da caminhonete, que funcionava como guincho, não resistiu aos ferimentos e morreu. Com o choque, o ônibus capotou e parou tombado lateralmente. Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem que dirigiu o guincho ficou preso nas ferragens e foi levado à UPA de Ibitinga, onde morreu. De acordo com informações da Polícia Civil, havia mais uma pessoa no guincho. No ônibus estavam um motorista e um passageiro. Os três também foram levados para a UPA de Ibitinga com ferimentos leves.
Muitas pessoas ficaram revoltadas, que receberam notificação para construir suas calçadas. Em um momento tão difícil como esse, né? Muitos empregados, salário reduzido. Foi feito um decreto aí prorrogando para as pessoas de baixa renda, até 3 salários mínimos. Então, se você receber a sua notificação, vá até o CAC da Prefeitura, a Central de Atendimento Cidadão, e vai falar que você não tem condições. Foi prorrogado até 31 de dezembro o prazo para você construir sua calçada. O que o Poder Executivo pede é para você manter limpo o local ali da calçada, para que as pessoas possam transitar normalmente, mesmo que seja terra ou grama, mas podadinha, cortado, para você também fazer manutenção. Mesmo sem calçada, você tem que deixar ali aquele passeio para as pessoas, para o pedestre transitar normalmente. Mas para construir calçada agora, pessoas de baixa renda, até 3 salários mínimos, foi prorrogado até o prazo 31 de dezembro para você construir a sua calçada.
O governo federal anunciou ontem que os estudantes que contrataram financiamento estudantil através do FIES poderão renegociar suas dívidas a partir de março. Em dezembro, o presidente Bolsonaro assinou uma medida provisória que permite aos estudantes que contrataram o FIES para cursarem uma faculdade particular até o segundo semestre de 2017 parcelar os débitos em até 12 anos. Segundo o Ministério da Educação, a renegociação das dívidas deve começar em 7 de março e ir até o dia 31 de agosto de 2022.
Nós sempre recebemos aqui, né, alguns pedidos que pessoas choram, principalmente criança, quando tem um animal de estimação e acaba sumindo esse animal de estimação. Coloca pra gente aí esse cachorrinho, branquinho, bonitinho, junto com a garotinha. Ele atende pelo nome de Bob. Ele desapareceu lá da rua João Pires 150 do Laranjeiras. Pertence a essa criança que tem 4 aninhos. E ela está desesperada porque é o companheirinho dela. Cachorro bonitinho, está com uma coleirinha vermelha. Quem estiver do paradeiro do Bob, entre em contato conosco. Vamos deixar uma criança toda feliz.
O Congresso promulgou ontem a proposta de emenda à Constituição que inclui a proteção de dados pessoais entre os direitos fundamentais do cidadão brasileiro. Assim, a proteção de dados pessoais se torna cláusula pétrea da Constituição Federal. A alteração consolida um pacote de mudanças aprovadas recentemente para aprimorar o tratamento de dados no país, entre elas a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A legislação provocou uma série de alterações na dinâmica de empresas, especialmente aquelas que operam na internet. Pela PEC, a União terá competência privativa para legislar sobre o tema.
Nós recebemos sempre reivindicações que tem mato, precisa carpir aqui, precisa carpir ali. Uma equipe da prefeitura está dando manutenção no nosso cemitério. Está fazendo toda a limpeza de roçagem no nosso cemitério também. Pode ver pelas imagens do nosso Facebook, funcionário aí onde tem grama entre os jazigos, está fazendo toda a limpeza no nosso cemitério. Uma equipe está lá, mas várias equipes também estão em outros lugares, fazendo essa limpeza em outros lugares, fazendo aqui capinação, podas para lá e para cá. É que choveu e o mato cresce com facilidade. Isso é normal e tem mato para todos os bairros da nossa cidade. Mas as equipes da prefeitura não param, inclusive tem até uma empresa terceirizada que também está realizando este serviço.
A queda de um ônibus em um despenhadeiro numa estrada rural do norte do Peru deixou 20 pessoas mortas e 30 feridas na última quarta-feira. O ônibus saiu da pista e caiu em um despenhadeiro de 100 metros quando ele fazia um trajeto em Tayabamba e Trujillo, na região de La Libertad, segundo o governo regional. O acidente foi notificado só horas depois por Tayabamba ser uma das localidades andinas mais remotas daquela região costeira. Apesar de o trajeto ser de 340 quilômetros, a viagem de ônibus leva 14 horas. O mau estado de conservação da estrada, que obrigou o motorista a fazer uma manobra brusca, teria sido a causa da tragédia.
Duas partidas ontem na sequência do Paulistão, Santos jogou na Vila, só empatou com São Bernardo em 1-1. E o Corinthians jogou no seu estádio e venceu o Mirassol por 2-1.
11 horas e 23 minutos.
Potem Mil, o fortificante do trabalhador. Potem Mil combate a fraqueza no corpo e é amigo do coração. Potem Mil te fortalece da cabeça aos pés. Combate o cansaço, estresse, cãibras, alivia dores no corpo, fraqueza, anemia e até te dá energia. Se você se sente fraco, esgotado e com problemas de impotência sexual, tome Potem Mil. Atenção, Potem Mil é único, não existe genérico. Não compre Potem Mil com o nome trocado. Potem Mil só é vendido nas farmácias e drogarias da sua cidade.
Quer preço baixo? Quer qualidade?
Ofertas desta sexta-feira: leite condensado semi-desnatado Moça Nestlé Lata 405 gramas com cartão amarelinha pague R$4,99. Linguiça toscana Sadio quilo no seu amor pague R$13,90. Meio das asas temperadas congeladas frangão quilo com cartão amarelinha pague R$12,90.
Amarelinha muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Inforsati já conhece a Drogaria Total, fica bem na esquina. Confira as ofertas. Ipomed 6,99. Ciclofenaco gel 6,90. Lenço meu bebê 11,99. Tinta cabelo Coriton 9,90. Desodorante Monange 6,80. Nimesulida 5,99. Drogaria Total na Avenida Antônio Inforsati 750. Disque entregas 3243-3700. WhatsApp 99109-2780.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios. Compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Verão, férias e óculos de sol. Um par perfeito. Chegaram as novas coleções 2022 das marcas Ray-Ban, Mormai, Oakley, Anna Hickman, Sabrina Sato, entre outras. Corra para a Ótica Tiago e garanta já o seu.
O seu problema é a vista. A Ótica Tiago.
A Pendolar inicia o ano com grandes ofertas. Confira: piso Viva 46 por 46, R$19,90 o metro quadrado. Bacia em Cefa Tema, R$352. Porcelanato Delta Cetinado, R$49,90 o metro quadrado. Torneira Que Metais, cozinha, parede, pica móvel, um quarto de volta, R$59,90. Pendolar na Ananias e Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha, 3242-4707.
Por que tantas pessoas escolhem o Savinhago todos os dias?
Com o nosso cartão, eu tenho prazo e ofertas exclusivas.
No final do mês, a gente sente a diferença no bolso.
Sextou no Savinhago com super ofertas de bebidas. Aproveite!
Heineken Long Neck 330ml, R$4,89. Budweiser Long Neck 330ml, no Savigan, só R$3,99. Costela Bovina, o quilo, R$21,90. No cartão Savinhago, só R$19,80. Antártica 350ml, só R$2,19 no pack com 18 latas.
Sempre tem um bom motivo para ir ao Savinhago.
Você pode começar 2022 realizando o sonho da sua vida. É só entrar em contato com a BV Sestari e se tornar proprietário de um terreno no Jardim Bela Vista. Tudo pronto para construir. É o melhor investimento para quem deseja começar o ano com realizações. São condições imperdíveis que a BV Sestari oferece para você adquirir lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista. Não deixe escapar a melhor oportunidade para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos lotes em condições especiais. Vá visitar e aproveite já. Plantão de vendas no local BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou Imobiliária Primos 3242-4092.
Plantão Policial. Oferecimento: Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. WhatsApp 99799-7392.
Vamos às ocorrências no plantão policial. Ocorrência de localização, apreensão, rua Ângelo Alário Pires, foi no Jardim Tangará. Duas grelhas. Essas grelhas haviam sido furtadas de uma loja de materiais elétricos hidráulicos. Na delegacia de polícia, os guardas civis municipais informaram que uma pessoa solicitou o apoio da guarda, afirmando que deparou-se com um investigado que havia tentado entrar em sua empresa na rua Japão. E eles, a chegada dos guardas civis fez com que ele deixasse o local, saísse correndo. A equipe foi informada de que ele havia pulado de uma moto e teria sido conduzida por um investigado. Em seguida, abordaram um cidadão que é conhecido. Ele saiu correndo, tomando rumo ignorado. Os objetos apreendidos, as grelhas, foram apresentadas na delegacia de polícia. A outra localização e apreensão de objeto na rua Ângelo Alário Pires, no Jardim Santana, ontem à tarde. Fios e cabos também foram apreendidos. A delegacia de polícia recebeu as informações através dos policiais militares, que surpreenderam um homem por ter ele subtraído fios de cobre de um imóvel. Dirigiram-se até a residência dele, sobre o qual pesa denúncias de estar comprando fios de cobre de origem ilícita, e lá perguntaram se aquela pessoa havia vendido a ele algum tipo de cobre naquela data. O investigado disse que não tinha comprado nada daquela pessoa. No entanto, tinha comprado alguns fios ontem. O investigado apresentou os fios que tinha comprado de um outro suspeito e foram levados até a delegacia de polícia e devidamente apreendidos para averiguação. Furto de fios e cabos na rua São Lucas 240, na Vila São Francisco. De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia recebeu uma ligação de um outro policial dizendo que havia visto um indiciado, conhecido também nos meios policiais pela prática de furto, estava pulando o muro de dentro para fora de uma residência na rua São Lucas 240, no Jardim São Francisco. Ele levava nas mãos um facão e um monte de fios de cobre de cor azul, estava enrolado. Realizaram diligências para tentar encontrá-lo, foi localizado na Rua da Paz, no Jardim Esperança. E, no entanto, em poder dele encontrar uma faca com cabo de madeira. Perguntado, ele confessou a prática do furto e disse que já tinha efetuado a venda dos fios para uma outra pessoa e com dinheiro já tinha comprado a sua droga e já tinha usado. O cabo PM Wagner foi até o local dos fatos com a vítima, constataram que ele havia cortado os fios do poste de energia, arrancando-os até a caixa de força e subtraiu 18 metros de fios de cobre de 16 milímetros. Diante dos fatos, recebeu voz de prisão, foi apresentado na delegacia de polícia, como existem várias denúncias, dando conta de que ele, residente naquela rua Antônio Gonçalves Pires, vem comprando fios de cobre de origem ilícita, foram até a casa dele, perguntaram se o indiciado havia vendido fios de cobre para ele. Ele disse que não tinha comprado. De acordo com um boletim de ocorrência ainda, o indiciado foi autuado em flagrante delito. Por tratar-se de delito que não admite fiança, foi recolhido à cadeia pública de Pradópolis, onde permanecerá à disposição da justiça. Nós temos mais uma ocorrência de uma mulher que foi surpreendida no supermercado Amarelinha. Ela estava furtando uma lata de cerveja preta e também um pote de salada de... colocamos aqui de salada de beterraba. Depois o representante do supermercado acionou a polícia, foi apresentada na delegacia e, de acordo com as informações, tendo em vista o baixo valor dos objetos subtraídos, foi liberada e agora vai ser instaurado inquérito para melhor apuração do fato. E tem mais informação, Moreira?
Tenho sim. Furtaram durante essa noite a bomba do poço e os fios do poste de uma chácara, indo para Ibitirama. Os proprietários perceberam agora há pouco, chegando no local, viram tudo isso aí. E era no período da tarde que vão fazer o boletim de ocorrência. Mas está difícil, hein? Levaram a bomba do poço e os fios do poste da chácara. Vão vender, precisa saber. E faz o boletim de ocorrência mesmo, tá bom?
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rufus Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp 99799-7392. YK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas mais 33 minutos. Nós estamos recebendo o secretário da Agricultura e Meio Ambiente, acompanhado também aqui da diretora do Meio Ambiente, a da Eliane Camilo, que está
educador
aqui.
Ambiental.
Educador e também do comandante da Brigada de Incêndio, Gilberto Goulart. Ô Fabinho, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
Certo. Vamos falar primeiro como que estão lá as inscrições para realizar o curso de podas. Essas inscrições, se não me engano, vai até o dia 15.
Isso. Nós marcamos essa data aproximada do dia 15, para que a gente tenha tempo para depois fazermos a emissão dos certificados e também entrarmos em contato com as pessoas para, assim que a gente agendar a data, né, que vai ser por volta do mês de março, assim no comecinho do mês de março, porque também dependemos da disponibilidade do nosso querido amigo José Walter, que vai ser o tutor deste curso, que assim que a gente alinhar com ele a data, a gente vai ter um tempo hábil para entrar em contato com as pessoas. Nós tivemos cerca de 20 inscrições até o momento, então já temos uma turma bem interessante, bem representativa para fazer parte dessa primeira turma. E depois do curso eles vão receber também uma carteirinha, só que a gente precisa de um tempo após o curso para isso, porque as pessoas vão trazer fotos e aí a gente vai fazer a emissão. Mas todo esse processo das podas ficarão muito mais organizados no nosso município a partir do curso.
O participante vai receber tipo de uma carteirinha, né? Que ele está apto para realizar aquele tipo de serviço.
E um certificado também para poder colocar na sua parede, né? Num quadro. Exato. Ele vai ser formado a partir de um curso profissionalizante.
O curso é de um dia só?
Um dia de com teoria e prática. E versando sobre a padronização, para a pessoa não fazer poda drástica, para ela fazer uma poda que beneficie e dê força, vivifique a árvore, né? Ao invés de prejudicar.
É a correta condução, né, da copa.
Oi, gente, bom dia.
Bom dia.
Pode falar, então.
É a correta condução, né, da copa da árvore, né? Então, assim, várias pessoas têm procurado o curso. Ele tem um foco na arborização urbana, mas como alguns que fizeram inscrição, conhecimento nunca é demais, que podem também utilizar essas técnicas em área rural, né? Que a condução das árvores geralmente é a mesma.
Eu queria que vocês me orientassem aqui, o ouvinte. Olha, eu tenho uma árvore que destruiu toda a minha calçada. Preciso reformar a calçada. Mas também preciso retirar aquela árvore. Porque eu não posso arrumar a calçada com aquela árvore plantada. Retirar a árvore não pode. O que eu devo fazer? Estou preocupado, porque se eu arrancar a árvore, vou ser punida. Se eu não refazer a calçada, vou ser notificada. Me oriente o que eu devo fazer. Você, Fabinho, vai? A árvore está destruindo a calçada dela.
A pessoa pode fazer a requisição da retirada da árvore no CAC.
Tem que ir na prefeitura, então, dá um endereço.
Aí nós vamos mandar o nosso técnico fazer o laudo de vistoria, mas se a grande preocupação for a pessoa quer manter a árvore, o que a gente orienta também é a abertura do canteiro. Para você poder alargar e dar mais espaço para
ela precisa árvore, arrancar a árvore.
Ela precisando arrancar, a nossa orientação é procurar pelo CAC para solicitar
cada caso é um caso. Ele tem que fazer a vistoria, o técnico tem que ir no local fazer a vistoria. Eles mandam, além dele fazer a vistoria, ele encaminha fotos do local. Então, pela análise da foto que a gente recebe, às vezes a gente pode orientar que não é necessária a retirada da árvore. Às vezes é uma árvore que está adulta, sadia, não tem problema nenhum. Às vezes um alargamento na calçada resolveria o problema. Mas se for caso de corte, a pessoa recebe a autorização para realizar o corte, que tanto pode ser feito por particulares ou pela prefeitura.
Pela prefeitura.
Mas
árvore, né?
Antes dessa retirada da árvore, ela precisa inicialmente da autorização.
E não paga nada para fazer o pedido, né? Para fazer o pedido, para ir lá para fazer a vistoria.
Geralmente, o CAC acho que cobra a taxa de... protocolo, que é a taxa de protocolo, que é de praxe para todos os pedidos.
Ela quer fazer o protocolo para ir lá fazer a fiscalização, para saber se pode ou não arrancar.
Ele faz a vistoria, ele tira as fotos, além do laudo que ele dá, a gente também avalia, porque às vezes a gente discorda um pouco do laudo que foi dado, porque a gente tem a foto, então a gente consegue avaliar o que é melhor naquele caso. Mas se a pessoa retirar a árvore, ela obrigatoriamente ela tem que colocar outra árvore no local. Sim. Ela não pode tirar a árvore e colocar cimento lá no local, porque aquilo ali é um local para árvore e tem que continuar com a arborização.
Tá certo. Agora pergunta para os dois aí. Como é que está a nossa feira de roças e quintais?
Então, João, esse é um grande projeto, foi um sucesso no final de ano, projeto da nossa secretaria, e nós colocamos um tempo aí até que a situação pandêmica melhorasse. Nós tivemos um aumento alarmante, né, entre o mês de janeiro e o começo de fevereiro, que agora começou a cair. E nós, com o avanço vacinal também, sentimos a segurança de voltarmos a organizar a feira já para o próximo sábado, que é dia 19. No dia 19, Nós iremos realizar a feira lá no pavilhão do São Benedito ainda. Estamos estudando outros lugares, mas como há uma indefinição em questão de tempo, é possível que chova, e nós temos verificado um volume grande de chuva, e então por lá ser coberto, a gente vai manter para o próximo sábado lá no pavilhão do São Benedito a partir das 15 horas.
Pode fazer inscrição para as pessoas?
Podem, as pessoas podem procurar a secretaria aqui na Casa da Agricultura, que a gente funciona, e a gente faz o cadastro, né? Se ela estiver dentro daquilo que é possível dentro da feira, né, que são os produtos artesanais, orgânicos e feita pela pessoa, não pode ser revenda. Ela vem, nos procura, mostra o produto que ela tem, né, e ela pode ser colocada no grupo e também ser uma expositora na nossa feira.
Você convida para te acompanhar aqui o Gilberto Goulart, que é da Brigada de Incêndio. Goulart, bom dia.
Bom dia, João, bom dia, ouvintes da cultura.
Estiagem 2022, prevenção de a queimadas.
Exatamente, agora nós estamos conversando juntamente com o secretário, juntamente com a dona Liane. Nós vamos fazer um mapeamento novamente de toda a área que nós fizemos e aquelas novas áreas que vão, né, vão aparecendo aí para a gente dar uma melhoria, fazer uma prevenção maior, né, para este ano. E agora, no comecinho agora de finzinho de abril ou maio, a gente começa já a fazer, inclusive, os acelos, juntamente com as marcas da prefeitura. Então, esse trabalho aí, né, primeiramente, vai fazer mapear toda a área que já fizemos, e vamos ampliar mais algumas áreas novas aí, né, para que evite aí, né, a prevenção é melhor do que, né, do que, na verdade, a melhor coisa é a prevenção. Então, nós vamos fazer esse trabalho aí juntamente com o pessoal aí da equipe dos maquinistas da prefeitura, né, nós vamos fazer um mapeamento juntamente com a secretaria, dona Liane, e depois a gente começa a fazer já o trabalho dos acelos juntamente com as máquinas.
Certo. Com esse tempo chuvoso, vocês tiveram muito trabalho ou menos trabalho?
Com relação aos incêndios, menos trabalho, mas sim aumentou a questão dos animais, né? Os animais, a gente cobra essas coisas, chovendo, né? Então o que acontece? Falta de alimento, às vezes por causa da estiagem que tivemos em 2020, esses animais procuram aí na cidade, né, os alimentos. Então a gente faz a captura, devolvemos para a natureza, né? E alguns acidentes também que houve, daquele tamanduá ali na Aparecida, que já está lá em Ribeirão Preto, sendo cuidado, está bem, graças a Deus, né? Ele foi atropelado ali perto da Aparecida. Então a gente faz esse trabalho aí, né, de resgate de animais silvestres, né, e também juntamente os animais domésticos a gente procura fazer juntamente aí com orientação aí da nossa secretaria.
Oriente então nossos munícipes. Com esse mato, já choveu, o mato cresce com facilidade. Alguns terrenos o mato está muito alto, em algumas casas está tendo invasão de cobras. Pessoa mata a cobra, o que que eu faço?
Não, não.
O que que a pessoa deve fazer?
Assim que vê realmente,
eu,
né?
Eu saio correndo.
Assim, quando vê o animal, ou o animal, ou cobra, imediatamente ligue 199, a nossa brigada vai com a equipe lá, a gente faz o resgate e devolve para a natureza, né? Lá para a serra, a gente vai na serra e a gente solta lá no sítio também do.
Mas a cobra tá na minha sala, no meu quarto, como é que eu faço?
Isolar a área, primeira coisa. Isola a área, né, e chama a pessoa que tem capacidade, que tem técnica para poder mexer.
Durante a madrugada?
Qualquer dia, 24 horas nossa brigada. Qualquer sábado, domingo, feriado.
A cobra que está no meu quarto lá, já tirei meu filho da cama, mas a cobra está lá no cantinho.
Pode chamar nós lá, qualquer hora da noite, madrugada.
Isso, eu estou falando cobra.
Isso.
Mas se for um urício, um gambá, qualquer coisa.
A nossa brigada está lá pronta, inclusive nós ganhamos, chegou ontem, né? A pinça para cobras, né? A administração comprou, a secretaria.
O aparelho certo. Equipamento.
Exatamente, o equipamento e também um cambão, né? Um cambão aí de. Para que evite para machucar os animais, vem um cambão mais adequado. E recebemos ontem e já está em ação.
Inclusive, não deve matar a cobra?
Não, de maneira alguma.
Qualquer tipo de cobra?
É, qualquer tipo de cobra. Chama o pessoal da brigada aí, são pessoas competentes, são mulheres e homens aí competentes, que vão atender a ocorrência e nós vamos devolver esses animais aí, né, pra natureza, né? Inclusive, a gente vai afastar mais da cidade, né? A gente coloca eles lá na serra, né? No sítio, que é onde tem o sítio lá do Samuel, a gente sempre solta lá.
Agora, mais uma orientação do Fabinho, secretário aqui da Agricultura e Meio Ambiente. Esse problema de recolher galhos agora, parece que é sua secretaria, não é, né? Mas você pode orientar. Você tá vendo aqui, ó, poucos galhos que tem aqui no Bela Vista. Colocou ontem para fora. Será retirado ou não?
Sim, é, pelo volume aí, claro. Vai ser
pequeno volume, esse volume.
A questão é a observância do cronograma. O dia que a equipe de recolhimento de galhos vai passar pelo seu bairro. Não adianta colocar antes ou depois que passou. Tem que olhar nas mídias, tem que olhar na rádio. O Moreira sempre fala aqui em que bairros vão ser contemplados.
Ontem foi no Bela Vista. Isso aqui é o Bela Vista. Hoje é o novo Bela Vista. Recolhimento, não é isso? Está aqui, de acordo com o cronograma?
Isso, e pelo que eu vejo ali é no Bela Vista.
Bela Vista. Ele
possivelmente colocou hoje, por isso que não foi.
Colocou ontem na rua.
Mas colocou antes ou depois do caminhão
então,
passar?
A gente não,
né,
sabe como é que foi.
Na verdade, assim, eu recomendo que se você tiver algum volume grande de coisas para colocar fora, liga. Na dúvida, se não ouviu na rádio, não pesquisou, dê uma ligada na prefeitura. Ou eu acho que é o 2081 ainda, 3242-2081.
E o 9001.
Exatamente. Liga e pergunta: olha, tem previsão de quando vai passar? Às vezes você pode colocar dois dias depois, que não vai ficar na porta de casa. Então eu acho assim: um pouco também é a gente se informar, porque a gente vê muito: o caminhão passa hoje, amanhã a pessoa coloca e aí liga na rádio falando que o lixo está lá na calçada. Mas ela tem que observar se ela colocou de acordo com o cronograma de recolhimento, né? É a mesma coisa com reciclável, com todas as coisas. Não adianta colocar meu lixo para fora reciclável na quarta-feira se o reciclável passa na terça, né? Então é a mesma história. A gente tem que se informar. A prefeitura tem todos os canais aí, tem ouvidoria, tem as secretarias que estão à disposição. Então as pessoas se informarem para colocarem corretamente a coisa. Aí assim a gente deixa a cidade mais limpa também, né?
Fala sobre notificações, Fabinho.
É, só retomando o ponto da prevenção às queimadas, que o Goulart falou bastante e com propriedade da questão operacional, mas também nós temos todo um trabalho de inteligência e de algumas novas aquisições que a secretaria, junto da administração municipal, nós temos tomado. Por exemplo, eu cito a questão do mapeamento dos aceiros, que nós estaremos retomando a partir do mês de maio. Nós vamos fazer a limpeza dos aceiros novamente, vamos acionar novamente as usinas para o PAN, né, que é o nosso plano de ajuda mútua. E também teremos a Brigada Rural, que vai ser um programa inédito que estamos lançando a partir de março. Já quero fazer o convite aos produtores rurais que nos ouvem agora pela frequência da Rádio Cultura, para já nos procurar também na secretaria, para previamente deixar o seu contato e também o seu interesse em participar, porque nós iremos organizar as nossas idas aos bairros rurais, provavelmente ali junto às capelas, porque é um local de confraternização da equipe do bairro. Então vamos fazer essas palestras, essas capacitações aos produtores de como fazer o primeiro combate ao fogo. Agora, a questão das notificações. Só uma outra questão que acabo de me lembrar. Nós temos também iremos adquirir mais um caminhão-pipa, né? Que veio o recurso, e eu queria deixar agradecido aqui a bancada do PSDB na Câmara Municipal, que fez a requisição junto ao Carlão Pignatari, o presidente da Assembleia, e ele empenhou os recursos e a Prefeitura está pondo a contrapartida para que a gente possa comprar um caminhão mais potente, um caminhão traçado, para a gente chegar em qualquer lugar.
Com mais litros de água, inclusive.
Também. Então, é uma soma de esforços e quem ganha é o município. Teve o Legislativo que fez o seu trabalho e a Prefeitura está pondo a contrapartida e nós vamos adquirir. Agora a questão de notificações.
Antes da notificação, Fabinho.
Pois não.
Aqui esse ouvinte do Bela Vista, ele colocou às 7 horas da manhã ontem, que ele acompanha a nossa programação, ouvindo aqui, e não pegaram até hoje.
Pode
Mas é
ser
fácil.
Que teve um atraso, né?
Como que está lá no novo Bela Vista?
Deve
dá
para
passar por aqui e pegar também. Porque é pouquinho, né? Você está vendo aqui, Fabinho?
Sim,
dá para tirar sim. Quero mandar um abraço pro meu amigo Neudaí. Avisar lá para passar e retirar se virou daí. Pois
não,
Neudaí.
Não, só assim. Às vezes pode acontecer um imprevisto do caminhão não ter passado, o caminhão quebrou, alguma coisa. Mas assim, na dúvida, ligue no 2081. que eles com certeza vão dar a solução, vão dar uma previsão. 90-01,
o caminhão está lá, já dá o endereço.
Exatamente.
3242-9001. Vou retirar assim, para não ficar assim no final de semana com, esse, é, com esses galhos aí. Dá uma orientação aqui, Fabinho, ó. A calçada atrás da antiga Lanfrete tem duas árvores de porte grande. Uma delas é mangueira e um pé de cajamanga. Estão altíssimos. A pessoa mora lá, não tem condições de realizar poda nem de cortar. O que fazer?
No caso, se a pessoa não tem condições...
A pessoa é idosa.
É, se ela precisa de um...
é no
um
quintal dela? Essas árvores são dentro do quintal dela?
Ou da firma?
De todo modo, o que precisaria é ela procurar ao CAC ou o próprio representante legal, no caso dela ser idosa, levar as condições socioeconômicas para solicitar a isenção. Então, de todo modo, tem que procurar a prefeitura e comprovar que as condições financeiras impedem.
Fica na rua. É na rua Joaquim de Oliveira Filho.
É, a gente. E também assim, pode, ela pode, pode ir lá até o CAC. É, orientar o seguinte para essa senhora aí, ou é ela, se ela não
ela
tiver.
Ela é idosa e não tem condições de fazer a porta.
Se ela não tiver condições de ir à prefeitura, ela vai chegar na prefeitura e vai pedir no CAC providências solicitando uma vistoria no local. Porque assim, a gente fica muito difícil a gente avaliar a questão, inclusive da poda, sem a gente ver. Então assim, o técnico vai até lá no local e aí ele passa para nós o que ele recomenda fazer no caso. Então assim, a gente orienta justamente ir à prefeitura, pedir uma vistoria no local, né, como providências para a gente avaliar a questão. Tanto a questão de do tamanho da árvore, o que ela está prejudicando. E a gente, tudo a gente avalia. Nada a gente fala não ou sim, o definitivo. Nós, tudo a gente avalia.
Resposta
tudo a gente também. Avalia, a gente pondera várias coisas, né, antes das soluções. Mesmo até você vai entrar na questão das notificações, por exemplo.
Isso.
As notificações saíram, essa semana saiu mais um pacote de notificações dentro da secretaria, né? Então essas notificações foram referentes à poda drástica. A pessoa recebendo essa notificação, a gente solicita, ela tem 30 dias para ela vir até a sede da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente ou ir direto no CAC e levar por escrito a sua justificativa. Ou ela pode vir direto até a secretaria, ela conversa comigo e com o Fábio, a gente avalia a situação. O que a gente tem a dizer? Nenhuma notificação que saiu da secretaria até hoje virou multa, porque na verdade a gente não está querendo multar as pessoas. A
notificação é o aviso,
nós,
né?
Não, na verdade vem escrito o valor da multa, porque é para a pessoa ir atrás, porque se a gente não manda o valor da multa, a pessoa não vem nos procurar, João. Então, ela tendo uma multa, aí ela vem. Eu tenho, a multa mais barata é R$ 428,00, depois o porte médio ela passa para R$ 800,00 e uma árvore de grande porte R$ 1.200,00. Então a pessoa recebe, ela assusta, às vezes ela vem até muito brava conversar com a gente, mas aí ela chega, a gente explica a situação, que a notificação, na verdade, foi para ela vir e já e receber uma orientação. Porque muitas vezes a pessoa contrata pessoas, por isso que a gente já está fazendo o curso de poda. A pessoa contrata um podador que passou, bateu na porta, nada contra isso, mas façam corretamente as podas, a condução da copa. Então, assim, a gente tem visto muita coisa errada. Então, a gente notifica, a pessoa vem, se ela justificou e realmente a questão dela, a gente vai ponderar ali, avaliar, e a gente vira uma advertência e a gente não dá a multa. Então, assim, na verdade, a gente está mandando as notificações para a pessoa vir até nós. Porque a gente não tem como adivinhar onde que a pessoa vai cortar. Se ela não pediu autorização, nada, o fiscal passa, fotografa e manda para nós. Então, o que eu tenho é uma foto e a localização. Então, eu tenho que entrar em contato com esse morador.
Certo.
Ele vem, ele recebe a orientação e não vira multa, desde que ele nos procure. Agora, se ele receber a notificação, não dá importância. E daqui 3 meses ele vier querer que a gente retire a multa, aí já passou o prazo. Aí é uma questão legislativa, a gente não pode...
Tem o prazo,
passar,
ela tem que respeitar
tem
o prazo.
30 dias, então ela tem 30 dias para vir se justificar. Até hoje, João, nós tivemos uma pessoa que virou multa porque voltou, a R dela não recebeu, nós não recebemos a R de volta, então pode ter se extraviado, e nós retiramos a multa. foi o único caso até hoje que nos procurou, que virou realmente multa.
Certo. Olha, acho que nós encontramos o cachorrinho Bob daquela menina. Família aí do Bob, tá, o cachorrinho Bob, hein? É, ó, liga no 99451-2964. 99451-2964. O Bob tá lá, esperando você, tá bom? A gente nota que a Secretaria de Meio Ambiente tem um monte de trabalho, não para, hein, Fabinho?
Não, nós temos muitos
trabalho, projetos, gente. Projetos aí, sempre.
Isso, e agora em março...
E problemas, hein?
Muitos.
Então, muitos problemas.
E crônicos, como aqui o item em pauta, que é a nossa reorganização da coleta seletiva, que nós estamos já trabalhando para fazer essa reorganização, um problema crônico, né? E como que a secretaria tem pensado em atacar também a essa problemática? O que a gente nota é que a cooperativa faz um trabalho louvável, mas por pouco pessoal, né? São poucos cooperados.
Um único caminhão.
Temos muitos catadores autônomos que fazem também um trabalho excelente, mas o que falta... faltava, né? É uma melhor organização, a gente visualizar aonde que a coleta está abraçando a cidade. Então, nós nos reunimos com a cooperativa, com uma outra empresa também do município, cujo empresário trabalha com esse viés ambientalista. Então, nós vamos organizar e dar espaço para todos. A cooperativa vai ter o seu espaço reservado e respeitado, mas a gente precisa, por exemplo, olhar bairros que a cidade cresceu, em que a cooperativa não tem pernas para chegar, e a gente vai setorizar e dar espaço para todo mundo ter o seu ganha-pão.
Tá certo.
E com isso...
E pedir para a população continuar separando o seu lixo, que é uma questão, assim, que a gente precisa atacar essa frente da questão de resíduos, João, porque a gente paga para destinar o nosso lixo corretamente. Quanto mais reciclável vai no meio do lixo orgânico, que é o que vai para o transbordo, mais peso, mais quantidade de lixo a gente ganha. Então, assim, a gente tirando a questão reciclável do lixo orgânico que a gente tem em casa, a gente diminui a nossa produção de lixo orgânico, que automaticamente vai cair na redução do valor que a prefeitura paga para esse lixo ser destinado corretamente. Então, é essa a nossa intenção, que a nossa carga de lixo orgânico diminua com a questão do reciclável. Por isso que a gente está pretendendo agora expandir a coleta seletiva na cidade.
Olha, estão dando um exemplo. Tem cidade aqui da nossa região que eles têm aquele triturador.
Sim.
Triturador de galho. Isso facilita. Chega no local, um monte de galho vai pôr no triturador. Aquilo se torna como um esterco. Nós não podemos adotar isso aqui no nosso município, Fabinho?
Nós temos um triturador, só que ele é pequeno para a demanda de galhos. Haja vista que a cidade de Monte Alto tem um contingente populacional muito maior do que Pirangi. Então, os problemas também acabam sendo maiores. Mas a boa notícia é que nós já estamos adquirindo por licitação mais um triturador. E também temos um trabalho...
Isso vai facilitar, hein?
Sim.
E o triturador que vem agora, ele não é um triturador de galhos. Ele é considerado triturador florestal, porque ele tem uma capacidade de pegar os troncos maiores. Porque esse que a gente tem, ele pega só os troncos finos, os pequenos. Esse não, esse que a gente está adquirindo agora, ele vem, ele pega os troncos mais maiores, mais grossos. Então, ele vai dar uma eficiência muito maior para o nosso serviço de coleta também de galho.
E também precisamos salientar o seguinte, que a questão de compostagem para o galho triturado, a gente já faz a doação para alguns agricultores, para alguns ensaios que estão acontecendo, e nós, junto com a Sabesp, que é uma grande parceira da administração, da gestão ambiental do município, nós estamos com um processo bastante adiantado na CETESB para a gente, inclusive, utilizar o lodo da estação de tratamento do turvo para como acelerador da compostagem. Então, nós vamos utilizar dois resíduos, dois efluentes, o resíduo de galho, ou seja, a massa verde, e também o resíduo do lodo ativado, que é um resíduo biológico que ele acelera a compostagem. Então, acredito que assim que a CETESB fizer a autorização, nós vamos ter isso muito adiantado e estaremos produzindo adubo para os nossos agricultores, para as praças do município. Então isso já está como projeto da nossa secretaria.
Observa agora, coloca para a gente no nosso Facebook e você vai acompanhar comigo, Fabinho. Que tipo de poda é essa aqui? Poda drástica?
Ah, isso eu nem considero uma poda, né, João? Isso
é uma mutilação.
Deixaram só o tronco.
Isso é uma mutilação, a pessoa matou a árvore. Isso daí, nesse caso, a pessoa praticamente ela matou a árvore.
É um crime ambiental?
É um crime ambiental. Essa, inclusive pelo porte dessa árvore.
Passa endereço, onde é que aconteceu isso, quem fez isso?
Esse porte dessa árvore, inclusive, é para R$1.285 a multa. Então é uma multa salgada.
É preciso lembrar, a gente precisa verificar se no caso houve alguma autorização, porque não é incomum quando a árvore é autorizada começar a desfoliar até você fazer a retirada.
Exatamente,
com segurança.
Exatamente, é por isso que a gente avalia quando chega para nós. Olhando assim pela foto, é isso que eu falo, às vezes chega para nós.
Que poda essa aqui, hein?
Essa não é poda.
Deixaram só o tronco.
A pessoa mutilou a árvore. Às vezes a pessoa já tem uma autorização
para
porque
retirada.
Vai ser construída.
E saudade da sombra, hein?
Pois é. Mas assim, o que acontece muito, João, é assim, por exemplo, né, vamos supor que essa árvore está num local que vai acontecer uma construção. Então, se a pessoa já tem autorização de retirada, ela retira mesmo o excesso para ficar mais fácil o trabalho. Por isso que cada caso tem que ser analisado à parte. Então, a gente tem que ver todo o contexto dessa poda. Por isso que a gente, quando
mas
você...
Mas aí vai entender do jeito que está, foi um crime ambiental.
Se ele chegou lá, simplesmente podou dessa forma para não cair mais folha e não fazer sujeira, com certeza...
E qual o local também, tá bom? Agora orienta aqui, Fabinho, ó. Onde a gente pode descartar vidro?
Nós temos que colocar isso à disposição tanto da cooperativa quanto de alguma empresa que trabalhe com reciclagem. Depois eu posso passar os telefones para que o interessado possa entrar em contato para fazer a retirada.
Tá certo.
Deixa separado que aí depois eu te passo os telefones.
Tá certo. Outra coisa, aquela próximo da Lanfredo, olha o tipo das árvores. É na calçada, você está vendo?
Sim.
Calçada da Lanfredo mesmo. E acabou, olha, a situação da calçada também. Para realizar uma poda aqui, para pelo menos os moradores ficam um pouco mais tranquilos. Olha, vocês têm muitos problemas, sim, certo? Bom dia, a primeira multa já foi paga pela... a empresa do lixo, que você autuou e parece que multou essa empresa.
Sim, esse processo, ele... tem todo um trâmite interno, né? O tempo do poder público, ele é diferente do tempo dos cidadãos, vamos dizer assim. Qual que é o processo? A gente instruiu o processo administrativo para a emissão da multa e depois esse processo vai para a questão contratual e se coloca como pendência para a empresa. Existe um despacho que é dado e aí é retido esse saldo é retido nas futuras notas. Por isso a gente só emite uma multa no tanto que resta a pagar para a empresa. O tempo de contrato, se vai, por exemplo, até o mês de abril, vamos supor. Então é de hoje até abril, soma-se o remanescente e aplica-se uma alíquota de multa, uma porcentagem de multa sobre o saldo que ainda resta a prefeitura pagar sobre essa empresa. E aí...
aí já paga descontando a multa.
Isso vai para a lançadoria, fazer os despachos internos. E isso não depende mais da Secretaria de Meio Ambiente, né? Esse trabalho interno já envolve outros setores.
A lançadoria, né?
O que dizia respeito ao meio ambiente já foi tomado, a empresa foi notificada da abertura do processo administrativo e o trâmite agora é interno.
Mas a gente tem notado também, João, que mudou a gestão da empresa, né?
Exato.
Isso deve ser colocado, mudaram a gestão da empresa nos últimos dias. Então a gente já percebeu.
Hoje o responsável é o Fábio, teu xará.
Isso, a gente já percebeu uma mudança de condutas, né, de algumas coisas que vão ser solucionadas. A questão do chorume, as trocas das borrachas vão ser realizadas, né? Parece que foi difícil encontrar essas borrachas, por isso também dessa demora.
E a própria soldagem, né? Todos os caminhões foram soldados.
Parece que essa...
Estão solucionando.
Essa gestão nova parece que apontou várias coisas, assim, uma solução para essas questões que têm aparecido corriqueiramente.
Certo. Outra coisa, olha, o morador da rua José Luiz Franco da Rocha, aqui no centro.
Sim.
Não tem recolhimento do lixo reciclável.
Pois é, eu também moro aqui no centro da cidade.
Por quê?
Então, eles passam, por exemplo, nas ruas de maior movimento. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. O caminhão da cooperativa, ela passa na rua Ananias de Carvalho, que é aqui da próxima à minha rua. Ela passa de sábado na rua Ananias de Carvalho, ela passa na rua Doutor Raul, ela passa na Jeremias. As transversais não são atendidas, né? Então, é nesse sentido que a gente está querendo reorganizar a coleta seletiva, porque ela tem que passar no bairro todo, não só em algumas ruas. Porque, por exemplo, no sábado de manhã eu não consigo, 7 horas da manhã, deixar meu lixo reciclável lá na esquina, porque eu sei que passa lá na rua Ananias, entendeu? A gente está reorganizando a coleta seletiva porque a gente pretende que mais bairros da cidade sejam atendidos, né?
Sim. Mais alguma colocação, Fabinho?
Da pauta que a gente preparou, já versamos sobre os assuntos. Se você tiver mais alguma coisa, estamos...
Não, aqui você sabe que tem vários problemas, é árvore mesmo. Mas o problema é ir lá no CAC, antes de você arrancar uma árvore...
Tem que pedir autorização. A questão do assim, não tenho dinheiro para fazer... A questão do... mas eu não tenho dinheiro. A questão do dinheiro, deixa para depois. Primeiro vamos resolver o problema da árvore. Se ela realmente é para um corte, se ela só necessita de uma poda, ou se ela está estourando a calçada, eu posso sanar o problema aumentando o canteiro da árvore em vez de sacrificar a árvore. Então, assim, primeiro é fazer pedido de vistoria. Pedindo a vistoria, a gente vai ajudar o cidadão a solucionar o problema com a árvore que ele está tendo em frente à sua casa. Seja poda, seja corte, seja o que for, a gente está ali para orientar e ajudar.
Certo. As pessoas muitas vezes não entendem o seguinte: a gente incentiva para plantar árvore. Depois, quando precisa realizar uma poda, tem que pedir autorização. Para arrancar tem que pedir autorização e pagar ainda.
A poda, a pessoa não precisa pedir autorização. O tirar a árvore, sim. Eu tenho uma árvore em frente à minha casa, eu quero podar, tá? Então eu contrato uma pessoa, por isso que a gente vai fazer o curso de poda. A pessoa vem, poda e fala assim: como a senhora quer? Eu quero. A pessoa vem e faz uma poda drástica. Até às vezes a pessoa nem queria que fizesse aquele tipo de poda, porque já apareceram vários casos assim pra gente. Então, o que a gente está pretendendo? Que essas pessoas que façam o serviço de poda, elas vão continuar fazendo o serviço de poda, né, delas, só que elas têm que ter orientação de como fazer corretamente, né?
Certo.
Então, assim, a poda não é necessário essa autorização, não, mas a pessoa tem que entender que ela não pode fazer uma poda drástica. Às vezes, existem algumas podas que a gente considera drástica, mas você vai avaliar a árvore, ela está embaixo da fiação. Então, ali no caso, não teria outra alternativa a não ser tirar todos aqueles galhos que vão entrar nos fios. Então, a pessoa, sempre que ela vier pedir orientação, nós estamos ali à disposição. Então, às vezes, a gente orienta o quê? Às vezes, até é melhor tirar aquela árvore e colocar uma mais adequada. Porque se ela for muito grande e estiver embaixo de fiação, vai sempre ter uma poda drástica. Então, nem a árvore vai para frente, né? Então, assim, seria o ideal substituir. Então, por isso que a gente pede para vir pedir orientação para nós.
Nesse curso de podas aí também, depois a gente divulgar os telefones dos profissionais, dos podadores.
Sim.
Estou pedindo telefone de podadores também.
Isso. Na verdade, tá? A gente vai depois disponibilizar, depois do curso, né? Eles vão receber um certificado, eles vão ter uma carteirinha de podador, que eles foram capacitados como podadores. Nós vamos ter o cadastro dessas pessoas na prefeitura, né? E aí as pessoas vão ter os contatos, nós vamos abrir uma parte no nosso site, na nossa página, com esses contatos. As pessoas entram em contato com o podador da sua preferência, mas a gente vai sempre recomendar que quando você for podar, que essas pessoas sejam essas que foram orientadas e vão fazer corretamente.
Claro, um abraço para você e bom trabalho.
Obrigado, João. Quero mandar um abraço a todos os guerreiros e guerreiras da brigada. pelo trabalho que eles fazem, são verdadeiros profissionais. Então, um abraço a todos aí, vocês.
Aline, um abraço para você.
Obrigada, João. Um abraço a todos.
Fabinho, eu sei que você tem capacidade, você vai resolver todos esses pepinos aí e esses problemas, tá bom?
Estamos caminhando para isso, João. Obrigado.
Com certeza, tá.
Aí estamos à disposição. Nosso telefone é o 3241-1622. Na Casa da Agricultura, em frente, praticamente ao lado aqui da Rádio Cultura.
Da Rádio Cultura.
E da Brigada é 199 24 horas.
Eu teve uma munícipe até que disse que gostaria de conversar conosco. Estaremos à tarde aqui na Casa da Agricultura, pode nos procurar.
E ela deixou também o celular dela.
Isso,
aí, tá?
já fica registrado. Aqui tá estaremos.
Bom. A garotinha que estava chorando por causa do Bob, o cachorro dela que sumiu, o Bob pode ser encontrado. Ó. Liga no 99451-2964. 99451-2964. O Bob está lá te esperando. Voltamos já já.
Por que tantas pessoas escolhem o Savinhago todos os dias?
Com o nosso cartão, eu tenho prazo e ofertas exclusivas.
No final do mês, a gente sente a diferença no bolso.
Sessão do Savinhago com super ofertas de bebidas, aproveite!
Linguiça Toscana, Aurora, o quilo, R$15,90. Arroz Serra Azul, 5 quilos, no Sarve Ganhe, R$13,95. Guaraná Antártica, o Pepsi, 3 litros, só R$6,99. Capa do Contra Filé, Friboi, peça inteira, o quilo, R$27,70. Açúcar Cristal União, 5 quilos, R$17,90. No cartão Savinhago, só R$16,90.
Sempre tem um bom motivo para ir ao Savinhago.
ZYK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
Boa tarde. Ontem o Supremo nos fez mais uma surpresa. Liberou Jader Barbalho e Renan Calheiros, num inquérito, num processo sobre pagamento de propina lá pela empreiteira que estava fazendo a malfadada hidrelétrica de Belo Monte. Eu disse malfadada porque não permitiram que tivesse reserva d'água. Então, quando não tem água, tem pouca água, das 18 turbinas pagas, funcionam uma ou duas, gerando pouca energia elétrica. Mas, enfim, foi o então líder do governo no Senado, que já foi ministro de Minas e Energia, já foi diretor da Petrobras, Delcídio do Amaral, foi presidente da CPI dos Correios. Ele fez uma delação premiada que incluiu Jader Barbalho e Renan Calheiros. Aí o processo foi aberto. Foi uma delação que foi homologada pelo então ministro Teori Zavascki, que depois morreu quando o avião dele, antes de pousar na pista, bateu no mar lá em Paraty, o avião em que ele estava. Pois a maioria do Supremo mandou arquivar o processo, dizendo que faltam provas. Seguiram o relator Fachin. Votaram a favor aí os de sempre, Rosa Weber, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Lewandowski, Toffoli, Moraes, etc. Bom, por falar nisso, ontem o PT comemorou 42 anos de existência. Foi fundado em 1989, em 10 de fevereiro. E o que ele tem para apresentar é quase uma folha corrida, né? Os dois presidentes que PT teve, né? Um foi condenado duas vezes na justiça, pegou penas de cerca de 22 anos, condenado em várias instâncias e a ficha foi limpa pelo Supremo. E outro presidente, Dilma, foi condenada no Senado por crime de responsabilidade. Seus maiores nomes foram presos, né? Começar por José Dirceu, que teve que renunciar ao gabinete civil de Lula, né? Depois das denúncias de Roberto Jefferson lá dos Correios, né? Foi cassado. O seu mandato foi cassado na Câmara dos Deputados, ele acabou preso, condenado, preso. Né? Os ministros da Fazenda, Antônio Palocci e Guido Mantega, presos também. Os tesoureiros do partido, João Vacari, Delúvio Soares, Paulo Ferreira, presos também. Né? Um total de, segundo o levantamento do Poder 360, 18 grandes nomes condenados, presos, indiciados, réus, investigados, ministros, tesoureiro, presidente, governador, líder do partido, né? Agora o PT diz que vai criar 5 mil comitês populares de luta. É muito parecido com o que a gente via lá depois da Revolução Comunista lá na Rússia, criando aqueles comitês, né, soviéticos, né? E porque, inclusive, Gilberto Carvalho, que é um dos pensadores do partido, disse que não serão comitês meramente eleitorais, mas para conquistar a massa excluída, que não sabe que foi excluída, que é controlada pelos evangélicos, milícias e tráfico. Vamos disputar esse povo, disse ele, ou seja, o controle do povo, né? Enfim, e morreu ontem em Paris o Nobel de Medicina de 2008, que descobriu que a AIDS é um vírus. Descobriu o vírus da AIDS, o professor Luc Montagnier, que trabalhou no Instituto Pasteur. Ele ultimamente vinha criticando o erro das autoridades em abordar a pandemia, né? Apoiou o tratamento imediato, defendeu a tese de que o vírus é de laboratório, criticou vacinação em plena pandemia porque gera variantes, né? E defendeu uma ciência livre, sem vinculações políticas e sem submissão a empresas. Ontem o movimento Médicos pela Vida prestou uma homenagem a esse eminente cientista, o professor Luc Montagnier. Agora, só uma coisinha para vocês terem noção do que vocês ganham por mês. Eu ganho por mês, vocês ganham por mês. Eu estava vendo a lista dos artistas que mais recebem rendimentos nos Estados Unidos. Em primeiro lugar, né, é o diretor do Senhor dos Anéis. Em segundo lugar, o cantor e guitarrista, que está com 72 anos, o Bruce Springsteen. Ele, sabe quanto é que ele ganha? Segundo a Forbes, US$ 435 milhões por ano. Sabe quanto é que dá em reais por mês? R$ 200 milhões. Vocês certamente lembram dele em 2013 no Rock in Rio. R$ 200 milhões por mês de renda. Cantando, tocando guitarra, né? Encantando plateias. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Agora em Monte Alto são 12 horas e 17 minutos. Voltamos daqui a pouquinho com mais notícias.
Confira as promoções do Cogiba Supermercados, válidas até esse domingo. Coxão mole, exceto moído, quilo R$ 34,99. Paleta bovina, exceto moída, quilo R$ 32,99. Costelinha suína, quilo R$ 17,99. Arroz Marcon, tipo 1, 5 quilos, R$ 15,99. Achocolatado em pó Nescau original 2.0, 730 gramas, R$ 9,99. Detergente líquido Limpol, 500 ml, R$ 1,79. Bebida láctea Nescau, 200 ml, chocolate, R$ 1,89. O Cogiba Supermercados serve marmitas e aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados, cupim, panceta, pernil e costela. Faça sua encomenda. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados, antes de tudo, você.
O Foto Central recebeu toda a linha de materiais escolares 2022. Os mais lindos cadernos e fichários. As últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato e o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 vezes no cartão. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo já está preparado para receber as listas de todas as escolas. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões e tem convênio com empresas e Associação dos Funcionários Públicos de Monte Alto. Foto Central.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux
na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
São 12 horas e 19 minutos, a hora da notícia, segunda edição. E mais 556 mil famílias vão receber o Auxílio Brasil.
O governo federal anunciou nesta quinta-feira a inclusão de 556 mil famílias no programa Auxílio Brasil, o programa de transferência de renda que substituiu o Bolsa Família. Em janeiro, o benefício foi pago a 17 milhões e meio de famílias, com o repasse alcançando 7 bilhões e 100 milhões de reais no primeiro mês do ano. Com a inclusão das novas famílias, o número de beneficiários ultrapassa a casa dos 18 milhões. E segundo cálculos do Ministério da Cidadania, os pagamentos somarão neste segundo mês do ano 7 bilhões e 300 milhões de reais. O repasse mínimo às famílias será de R$ 400. O governo paga o Auxílio Brasil da mesma forma que pagava o Bolsa Família, seguindo um cronograma escalonado pelo algarismo final do NIS, o número de identificação social. Neste mês, as liberações começam na próxima segunda, dia 14, e seguem até o dia 25. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Confira as promoções do Cogiba Supermercados, válidas até esse domingo. Coxão mole, exceto moído, quilo 34,99. Paleta bovina, exceto moída, quilo 32,99. Costelinha suína, quilo 17,99. Arroz marcon, tipo 1, 5 quilos, 15,99. Achocolatado em pó Nescau original 2.0, 730 gramas, sachê, 9,99. Detergente líquido Limpol, 500 ml, 1,79. Bebida láctea Nescau, 200 ml, chocolate, 1,89. O Cogiba Supermercados serve marmitas e aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados, cupim, panceta, pernil e costela. Faça sua encomenda, aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados, antes de tudo você.
O Foto Central recebeu toda a linha de materiais escolares 2022, os mais lindos cadernos e fichários, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos, e o mais importante, o preço mais barato e o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 vezes no cartão. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo já está preparado para receber as listas de todas as escolas. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões e tem convênio com empresas e Associação dos Funcionários Públicos de Monte Alto. Foto Central.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
São 12 horas 23 minutos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento: JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022. Temperatura máxima de 30 graus.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, enquanto houver imprudência na estrada, também haverá saudade.
Estufa o peito, fala tudo, JB.
Por volta das 14 horas e 30 minutos de ontem, o guincheiro Adalberto Firmino do Amaral, mais conhecido na cidade de Olímpia como Betão do Guincho, ele conduzia uma caminhoneta Silverado na cor preta de Olímpia, que funcionava como guincho. A esposa do Betão, a dona Daniela, também viajava no guincho. Eu vi a fotografia. Casal bonito. Pense numa judiação. O veículo transitava pela SP-304, rodovia Deputado Leônidas Pacheco Ferreira. Seguia no sentido Ibitinga a Borborema. Quando chegou no quilômetro quilômetro 380, no trevo da SP-321, rodovia Cesário José de Castilho, em Ibitinga, região centro-oeste paulista, que arrebentou na lateral de um ônibus de Borborema, ocupado pelo motorista e um passageiro, que saiu da SP-321 e entrou com tudo na SP-304, sem respeitar a sinalização.
Atravessou de um jeito.
Amigo motorista, quando a gente chega num cruzamento sinalizado, não importa se na cidade, se na estrada, tem que olhar pra esquerda, pra direita, dar aquela olhadinha macetosa e só depois entrar com toda a segurança. Respeite a vida, obedeça a sinalização.
Deixa comigo.
Com a pancada na lateral, o ônibus tombou no acostamento. O guincho que seguia pela SP-304, sentido Ibitinga-Borborema, pela preferencial, ficou destruído. Eu vi também a fotografia. O motorista e o passageiro do ônibus sofreram ferimentos leves. O motorista do guincho e a esposa ficaram presos entre as ferragens, sofreram ferimentos graves, foram resgatados pelos bombeiros, todos foram levados à UPA de Ibitinga, mas o motorista do guincho, o Betão do guincho lá de Olímpia, não resistiu e morreu na UPA. No quilômetro 380 da rodovia Deputado Leônidas Pacheco Ferreira, lá em Ibitinga, mais uma cruz irá simbolizar a imprudência de um motorista. O rabecão transportou o corpo para a grande viagem sem volta. A polícia rodoviária registrou a ocorrência e prestou ao guincheiro Adalberto Firmino do Amaral. Não consta no BO a idade dele, provavelmente uns 40 anos. Sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para esta sexta?
Zezé, tem uma coisa que acaba com o meu dia.
Diga!
À noite.
JB, me poupe, hein?
Obrigado pela audiência. Bom fim de semana pra você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF, Comércio de Ferragens do Caratini, 28 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF, Comércio de Ferragens do Caratini, oferecendo qualidade e segurança para a sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF, Comércio de Ferragens do Caratini, 28 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas e 28 minutos. Humberto Ferretti, o repórter, chegando, destacando a grande final do Mundial de Clubes, Palmeiras e Chelsea. E também vai falar sobre os jogos do fim de semana pelos estaduais.
Falta pouco para a definição de quem será o campeão do mundo de 2022. Ela sairá neste sábado, a partir de 1:30 PM no horário de Brasília, quando o Palmeiras vai encarar o Chelsea em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, na grande final. Nos últimos treinos antes da partida, o técnico Abel Ferreira, como era de se esperar, adotou um mistério e não confirmou a escalação. A boa notícia para o torcedor é que o português poderá mandar a campo o time que quiser, já que todo o grupo está à disposição. A tendência é que o Palmeiras seja o mesmo que jogou na semifinal contra o Al-Ahli. Ou seja, o Everton, Gomes, Luan e Piquerez, Marcos Rocha, Danilo, Zé Rafael e Scarpa, Veiga, Dudu e Rony. Há poucas horas de um dos jogos mais importantes da história do clube, o lateral Piquerez falou com a imprensa. Ele mostrou confiança na conquista do que chamou de a glória máxima e avaliou que, focado num duelo de 90 minutos, o Palmeiras pode sim vencer o poderoso Chelsea.
Este, la gloria máxima, que es el título. Y bueno, para eso tenemos que estar enfocados, creer en nosotros, en el trabajo de todo el plantel y bueno, salir con la mayor fuerza posible para tratar de ganar.
Sin esquecer que do otro lado estarán jugadores mundialmente conocidos como o goleiro Mendy, o zagueiro Thiago Silva, os meio-campistas Kanté e Jorginho e o atacante Lukaku. Mas nem só de mundial será feito o fim de semana, que terá clássicos pelos principais estaduais do país. Destaque para os duelos entre Vasco e Botafogo pelo Carioca, América e Atlético pelo Mineiro e Grêmio e Juventude pelo Gaúcho. Esses campeonatos ainda terão outros jogos de destaque, com times grandes em campo. Casos de Santos e Ituano, Ponte Preta e São Paulo, Fluminense e Portuguesa, Flamengo e Nova Iguaçu, Tombense e Cruzeiro, Caxias e Inter. O Corinthians está de folga porque o clássico contra o Palmeiras, que seria no fim de semana, foi adiado.
Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.